em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 18 de junho. Foi o dia em que as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi em 1948. Hoje, lá fora, o calor aperta 33 graus centígrados com umidade. A produção hoje é de Dan Brown. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Alto Comissário para os Refugiados condena Estados Unidos. Tremor de terra no Japão. Hora e meia de programação. Primeira meia hora é dedicada a Angola. Manifestações vão estar em foco. Numa delas, a polícia impediu oponentes do presidente da FNLA, Lucas Ngonda, de saírem à rua.
Nós não estamos a nos manifestar contra uma instituição do Estado, apenas contra o nosso próprio partido. Eu nunca ouvi em país nenhum que uma manifestação dirigida a um partido político carece de uma autorização.
Vamos também falar de um programa de televisão que está a irritar o MPLA.
Isto só revela que o MPLA nunca quis perder o controlo da comunicação social.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e muitas mais reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Com a Câmara dos Representantes a preparar-se para votar em reformas ao sistema de imigração, a administração Trump defendeu a separação de filhos de imigrantes indocumentados. Agentes federais de imigração estão agora a separar famílias que entram nos Estados Unidos ilegalmente e depois pedem asilo político. Cerca de 2 mil menores foram separados das suas famílias num período de 6 semanas em maio. A prática foi condenada pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Zaid Rada Al-Hussein, que disse ser inconcebível tentar-se impedir pais de entrarem nos Estados Unidos abusando de crianças. Al-Hussein disse que as pessoas não perdem os seus direitos humanos por atravessarem uma fronteira sem um visto. O presidente Trump deverá reunir-se amanhã com representantes do Partido Republicano para discutir projetos de lei para a reforma do sistema de imigração. A chanceler alemã Angela Merkel disse que vai manter conversações sobre imigração com os países vizinhos da Alemanha após conservadores da coligação governamental terem-lhe dado 2 semanas para fortalecer as leis de asilo. Merkel disse que não quer ver a Alemanha a impedir refugiados de entrarem no país, mas o ministro do Interior, Horst Seehofer, defendeu uma proibição à imigração, pondo em perigo a coligação governamental. Seehofer disse que quer que sejam impedidos de entrar na Alemanha imigrantes que foram registados noutros países europeus e uma proibição de entrada no país de imigrantes que foram anteriormente expulsos do país. Merkel disse que quer alcançar acordos de imigração com outros países europeus na próxima semana da União Europeia, na próxima semana. O presidente da companhia de automóveis Audi, Rupert Stadler, foi preso hoje na Alemanha por envolvimento no caso do Dieselgate, o escândalo dos motores a diesel do grupo Volkswagen, em que há suspeita de fraude. Um total de 20 pessoas estão sob suspeita na investigação, que apura se os carros do grupo Volkswagen estariam equipados com um software que desativa os controles de emissões durante a condução regular. A Volkswagen declarou-se culpada nos Estados Unidos e 2 dos seus gerentes estão presos. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, discutiram hoje pelo telefone a desnuclearização da Coreia do Norte. Numa declaração, o ministério russo disse que Lavrov e Pompeo discutiram os esforços para a consolidação dos problemas da Península Coreana. Não foram dados outros pormenores. A declaração disse que ambos discutiram também o calendário de contactos políticos entre a Rússia e os Estados Unidos no próximo futuro. No passado dia 10, o presidente russo Vladimir Putin disse estar pronto a encontrar-se com o presidente Donald Trump, afirmando que o encontro poderá realizar-se em Viena. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 200 outras ficaram feridas num tremor de terra no oeste do Japão. O tremor, de 6,1 na escala de Richter, foi sentido ao norte da segunda maior cidade do país, Osaka. O tremor causou a queda de paredes e muros, fugas de água e incêndios. Uma rapariga de 9 anos e um homem de 80 anos morreram quando foram soterrados, Um homem de 84 anos morreu depois de ter sido atingido por uma estante que caiu em sua casa. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano.
E vamos agora para as reportagens de Angola. Centenas de militantes da FNLA saíram à rua no fim de semana para marchar e exigir a demissão do presidente do partido, Lucas Ngonda. Mas a Polícia Nacional impediu os manifestantes de prosseguirem com o ato, alegando não haver autorização por parte do governo da província de Luanda. Os militantes dizem que vão tentar de novo manifestar-se esta semana. Manuel José.
A cruzada de contestação dentro da FNLA ao seu presidente Lucas Benguingonda não para. No último fim de semana, vários militantes do partido estavam prontos a fazer uma marcha aqui em Luanda e manifestar-se de frente à sede da presidência de Lucas Ngonda. A Polícia Nacional impediu os manifestantes de o fazerem, sob a alegação de não existir uma autorização do governo da província de Luanda para o mesmo ato.
A manifestação está de pé. Nós poderemos sair durante essa semana que nós vamos entrar, nós iremos sair. Antes do congresso, marcado pelo irmão Lucas Ngonda, não há. Nós vamos exigir que é para poder deixar a liderança do partido. A gestão do irmão Lucas Ngonda é uma gestão danosa, pela qual nós tivemos mesmo que reunir várias vezes e tomarmos uma decisão, conduzirmos a marcha e depois manifestação junto da presidência onde funciona o irmão Lucas Ngonda. Exigimos a demissão do irmão Lucas Ngonda para devolver a soberania aos militantes da FNLA.
João Simeão Voala, militante da FNLA, dando conta do adiamento da manifestação para esta semana, já que a Polícia Nacional impediu a marcha do fim de semana, uma atitude que deixou alguns militantes da FNLA, como Lucinda da Costa, sem perceber.
A orientação do comandante da Polícia Nacional, ele alegou que não podíamos realizar a manifestação porque não tem autorização do governo da província de Luanda. Nós não estamos a nos manifestar contra uma instituição do Estado, apenas contra o nosso próprio partido. Eu nunca ouvi em país nenhum que uma manifestação dirigida a um partido político carece de uma autorização. Nós escrevemos para o governo da província na terça-feira, metemos ao governo da província, não obtivemos uma outra resposta. Nesta senda, nós achamos que estava tudo legalizado para a realização da mesma manifestação.
Os irmãos reclamam por 7 razões para destituir Lucas Ngonda da presidência da FNLA.
A recusa insistente do presidente em não reunificar o partido, a recusa sistemática do presidente em não dialogar com os militantes, a condução do partido à extinção, vista a péssima prestação das últimas eleições, gestão danosa, gestão do partido como propriedade privada, a expulsão anárquica dos dirigentes e quadros no seio do partido, violação reiterada dos estatutos do partido. São esses motivos que nos levam a reivindicar e a pedir mesmo o presidente Lucas Benguingonda renuncie à cadeira da presidência.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Realizou-se no fim de semana na província do Zaire uma manifestação exigindo a demissão do governador Joanes André, que os organizadores da manifestação dizem ser responsável pela má gestão e nepotismo. Centenas de cidadãos de Mbanza Congo e de outros municípios da província participaram na manifestação que decorreu sem incidentes. Em Luanda também houve uma manifestação no fim de semana sem incidentes, esta contra a banalização da violência e criminalidade. Coque Mukuta.
A iniciativa que visou repudiar a banalização da criminalidade congregou ativistas camponeses e advogados. Atividade que contou com a proteção da Polícia Nacional foi organizada pelo Observatório para a Coesão Social e Justiça em Angola, dirigido pelo advogado Zola Ferreira Bambi.
A questão do emprego de jovem, o desemprego de jovem, é uma das grandes razões da criminalidade quando se trata dos jovens que estão a ser apontados e indicados como os marginais. E a marginalidade aqui, a questão do crime está abrangendo, por isso é que falamos da banalização, toda a esfera da sociedade angolana. Até pessoas que de certo modo ostentam responsabilidade política.
O advogado Zola Ferreira Bambi, Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Entretanto, há mais manifestações programadas. O chamado Movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia do território, disse que informou as autoridades de uma manifestação para o próximo sábado. O movimento disse, no entanto, estar informado que as autoridades se preparam para reprimir pela força essa manifestação. No UIS, por outro lado, está planeada uma manifestação, também no sábado, contra a má administração, particularmente contra a acumulação de lixo na cidade. Muniz Francisco.
Damago Felipe, ativista social e um dos mentores da marcha, disse em entrevista à Voz da América que todas as condições estão criadas para que no sábado os jovens saiam às ruas da cidade, capital da província, acrescentando que todos os órgãos de direito estão devidamente informados.
Nós somos cidadãos de vários estratos sociais, entre professores e estudantes, e que sairemos à rua da província do Luís para protestar contra a atual má gestão provincial, ou melhor, local, que atualmente apresenta um grande perigo à saúde pública. De lembrar que a cidade do Uíge já esteve na lista das cidades mais limpas do país. Lamentavelmente, apresenta um ambiente não sábio nem condigno. Aliás, a lei diz que todos têm o direito de viver num ambiente sábio e não poluído, bem como o dever de defender e preservar, como diz no artigo 39. Então, nós estamos a convocar a todo mundo que venha no dia 23 na Praça da Independência para dar a sua voz e exigir a sua cidade limpa e dizer que isso não é política, mas sim é cidadania e algo mesmo muito legal. A situação encontra-se tão bem legal porque o governo da província do Eixo está devidamente informado. Mantivemos uma reunião com o governo Pinda Simão. O comando da polícia também já está devidamente informado conforme manda a lei.
Luís Aprovaz da América, Muniz Francisco.
E agora vamos mudar de assunto. Todos notam em Angola que a liberdade de imprensa conheceu uma abertura grande desde que João Lourenço assumiu a presidência do país. Mas agora, o partido no poder, o MPLA, veio a público denunciar um programa de televisão. O Venâncio Rodrigues diz-nos que o MPLA manifestou-se particularmente agastado com um novo programa informativo emitido pela estação de televisão privada TV Zimbo, denominado Fala Angola, voltado para a crítica social, denúncias de casos de corrupção, abuso de poder e de impunidade. Venâncio.
Numa nota publicada na sua página online, o Partido no Poder considera que o programa está transformado num tribunal à hasta pública e palco de exposição gratuita da vida privada de outrem. Na nota, o MPLA, que apelida de excêntrico e polêmico o apresentador Salu Gonçalves, considera que o programa está a instigar a desobediência a transformar-se num ensaio para a desvirtualização da coesão social e de assumir um papel como se de um órgão de soberania se tratasse. A direção da TV Zimbo ainda não se pronunciou sobre a posição do partido no poder. Numa entrevista ao jornal O País, o conhecido radialista Salomão Bernardo Gonçalves, Salu Gonçalves, disse este fim de semana que o programa informativo Fala Angola pretende alertar as entidades de direito sobre os problemas porque as pessoas passam. Salu Gonçalves garantiu que as pessoas devem esperar do programa Fala Angola uma cobrança que começa no cidadão e termina nos dirigentes a quem a população depositou o voto. Para o jornalista Elide Manuel, a postura do MPLA resulta do facto de querer continuar a controlar a comunicação social. Elide Manuel disse que a atitude do partido no poder é uma intromissão nos assuntos que são da competência da entidade reguladora da comunicação social angolana.
Se o MPLA eventualmente sentisse prejudicado, deveria recorrer ao direito de resposta e de reclamação que está consagrado na lei de imprensa. Poderia, neste modo, manifestar o seu desagrado. Por outro lado, também poderia ir por outra via, se não quisesse, portanto, exercer o direito de resposta de reclamação, bem podia também fechar-se junto à ERC, a imagem do partido de governo, que lá estaria beliscada, ou tinha sido beliscada. Isto só revela que o MPLA nunca quis perder o controlo da comunicação social.
O seu turno, o jornalista Alexandre Solondo considera que a TV Zimbo quiser manter o programa, tem de estar inspirado mais na realidade angolana e amenizar os seus conteúdos, tendo em conta a sensibilidade de alguns dirigentes do MPLA para com a crítica.
O MPLA está a dizer que moral tem o Salu, ele é nosso pupilo, cresceu nas nossas hostes, deve ter beneficiado e, portanto, há uma espécie de moral da parte do MPLA em puxar as orelhas do Salu Gonçalves. O Salu inspira-se no modelo de jornalismo brasileiro, que tem destinatários que acolhem aquele tipo de linguagem, e então ele precisa de equilibrar, adaptar-se um bocadinho mais à realidade em Angola. E, por outro lado, nós vendo as coisas fora do MPLA, é uma espécie de tirar de garras da parte do MPLA que não se mostra muito tolerante a esse tipo de ataque, se quiser.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós já recentemente falámos aqui do problema da malnutrição em Angola. Estatísticas indicam que metade das províncias de Angola enfrentam uma situação de extrema gravidade de desnutrição e o país tem uma taxa de 38% de desnutrição crónica. O Centro de Nutrição do Hospital Geral de Benguela registou 24 mortes por malnutrição entre os meses de abril e maio, período do aumento do número de internamentos de crianças, estando a média diária fixada em 10. Apontado como exemplo da situação de extrema gravidade em metade das províncias de Angola, o centro refere que a gravidez precoce e as doenças diarreicas e respiratórias são algumas das causas. João Marcos.
A procura de educação nutricional para dois filhos internados há 3 semanas. A jovem Rodrina Lopes explicou a nossa reportagem que teve de acorrer à unidade sanitária logo após o soar do alarme.
O primeiro paciente, veja que já recuperou.
Quais foram os sintomas? Como é que deu conta?
Por causa da diarreia e a fraqueza.
A fraqueza, não é?
Sim, vamos. Encontramos família, os doutores atendem bem, são pacientes, graças a Deus, não há problema.
Quando tiver alta médica, ela levará a cartilha para a prevenção da doença, com detalhes sobre cuidados alimentares, tal como explica a diretora do centro, Alice José, que junta o desmame precoce e os desajustes conjugais às causas de um problema nacional.
Para Benguela, não difere de outras províncias também. Este ano, estamos a ver que o pico tende sempre a subir, principalmente no mês de abril e maio. A média é mais ou menos de 10. Depende.
Uhum,
há dias que atendemos, internamos 10, às vezes 5, às vezes 2.
Ainda sem dados atualizados, notificadas que foram mais de 20 mortes nos meses acima mencionados, Alice José alerta para a necessidade de prevenção.
A resposta que se dá é mesmo a administração de leites terapêuticos. São os nutricetes, o leite F100 e o leite F75. Para prevenir, nós temos passado a informação às comunidades que passam por aqui, de maneiras a melhorarem a preparação dos alimentos. Demos uma educação nutricional às crianças, de 0 aos 59 meses, equivalente a 5 anos.
A Plataforma Multissetorial de Nutrição é um órgão que congrega diversos setores ministeriais, organizações não-governamentais e parceiros internacionais. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, nesta primeira meia hora, estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM. Vamos mais tarde estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanok, em Gabu. Estamos na internet, voaportuguês.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportuguês.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma notícia, uma informação, uma foto, um vídeo ou uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp. 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos Vamos agora para Joanesburgo, na África do Sul, onde está o Simeão Ponguana, que nos diz que angolanos residentes na África do Sul, incluindo estudantes, enfrentam dificuldades para enviar ou receber dinheiro de Angola. Simeão.
Segundo alguns angolanos, o governo do seu país encerrou agências de remessa de dinheiro antes usadas para enviar dinheiro para seus familiares na África do Sul ou vice-versa. A jovem Teresa Casimiro, que vive na África do Sul há 10 anos, aproveita uma parte do seu tempo de estudante universitária para trabalhar no centro de chamadas telefónicas ou call center de agência de remessa de dinheiro Mukuru, na cidade sul-africana do Cabo, onde lida com clientes de 10 países da região, menos de Angola, o seu país de origem.
Porque o governo de lá não permite isso.
O governo angolano não permite receber dinheiro de fora?
Não. Fecharam o Western Union, fecharam o Barclays Bank, então estamos a depender de cartões.
Para Vitória Maria, estudante de contabilidade financeira, a única alternativa de receber dinheiro dos seus pais a partir de Angola é através de pessoas conhecidas que viajam para a África do Sul.
Normalmente compramos dólares e enviamos para uma hora.
Como é que você diz?
Compramos dólares e se tiver alguém que a gente conhece que sai para Angola, a gente dá para essa pessoa de confiança e a pessoa faz entrega.
Muitas agências de remessas de dinheiro que operam na África do Sul desencorajam o uso de portadores físicos ou pessoas para o envio de dinheiro a familiares, considerando ser menos seguro e mais perigoso. Mas no continente africano em geral, poucas pessoas usam o sistema financeiro moderno e convencional para a circulação de dinheiro. A fragilidade é aproveitada por sindicatos de crime organizado, incluindo grupos islâmicos radicais, para movimentar milhares de milhões de dólares norte-americanos para financiar atividades criminosas ou grupos armados. Dados da agência Mukuru indicam que 90% dos imigrantes moçambicanos na África do Sul, por exemplo, usam pessoas conhecidas ou transportadores rodoviários para enviarem dinheiro aos seus familiares em Moçambique, apesar de haver agências de remessa que operam no país.
Podemos enviar dinheiro em duas formas em Moçambique. Pode ser pela Mcash e pode ser também pela Standard Bank. Aí o cliente decide se quer que a pessoa receba na Standard Bank ou receba na Mcash.
Missões diplomáticas e consulares de Moçambique na África do Sul encorajam os imigrantes a usarem agências ou instituições bancárias para o envio de dinheiro aos seus familiares em Moçambique. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Pois, só há um sítio onde começar neste espaço desportivo, é com o Mundial de Futebol. E hoje tivemos um jogo que foi seguido com muita atenção pela Alemanha, que, como nós sabemos, perdeu no seu primeiro jogo. Falamos do Suécia-Coreia do Sul. Para os campeões do mundo da Alemanha, este era um jogo em que o mais conveniente seria um empate. Não aconteceu. A Suécia bateu a Coreia do Sul por 1-0. Golo de penalti. Portanto, agora a Alemanha vai ter que bater a Suécia no seu próximo jogo. Caso contrário, fica tudo muito difícil. Bélgica-Panamá foi o outro jogo do grupo G e hoje Bélgica ganhou à vontade 3-0, dois golos de Lukaku. Hoje, mais tarde, no mesmo grupo, temos Tunísia-Inglaterra. Tunísia é um dos 5 países africanos nesta competição. Países africanos não vão bem. Egito perdeu, Marrocos perdeu, Nigéria perdeu. Hoje vamos a ver o que é que a Tunísia faz. Amanhã, Senegal contra a Polónia. Vamos agora ver outras notícias do Mundial. O avançado croata Nikola Kalinic foi hoje expulso da seleção. Razão? Recusou-se a entrar em campo aos 85 minutos na vitória da Croácia sobre a Nigéria por 2-0. Disse que tinha dores nas costas. O treinador não acreditou. Mandou-o para casa. A seleção alemã cancelou todos os contactos com os órgãos de informação durante o dia de hoje e treinou à porta fechada. Isto depois da derrota frente ao México por 1-0. Fiesta dos mexicanos, fiasco dos alemães. 4 anos depois de terem dado 4 a Portugal, 7 ao Brasil, a Alemanha está em perigo de ir à vida. Linha da frente inexistente, incapaz de furar a disciplinada equipa mexicana, que fez uma primeira parte de luxo, marcou, e depois defendeu bem e sempre perigoso no contra-ataque. Primeira parte do jogo México-Alemanha foi do melhor futebol que se viu até agora neste Mundial. A notar que depois de vencer a Taça das Confederações e na preparação para o Mundial, Nos últimos 6 meses, a Alemanha ganhou apenas um dos seus 7 jogos de preparação. Os jornais alemães afirmam agora que a Alemanha já passou o seu ponto alto e está em decadência. Jogo com a Suécia no sábado é para ganhar. Quem está também muito mal é a Argentina, sem criatividade, sem profundidade, sem imaginação. Messi, uma sombra de si mesmo, e falhou aquele penalti no empate com a Islândia. Há um golo com a Islândia, é verdade. Porquê é que insistem em pôr Messi a marcar penaltis? É algo de profundamente misterioso. Nos últimos 10 penaltis que Messi marcou ao serviço da seleção e do Barcelona, falhou 5. Não, penaltis não é com Messi, toda a gente sabe isso. Brasil também desiludiu no empate frente à Suíça. A um golo, Sérvia bateu a Costa Rica, o que levanta outra estatística interessante. Nos 4 jogos realizados até ontem, entre seleções da Europa e da América Latina, os latino-americanos apenas ganharam 1. Portanto, supremacia da Europa. Vamos para Moçambique. O Ministério Moçambicano da Educação e Desenvolvimento assume que as elevadas taxas de reprovações e desistência escolar significam que o sistema ainda não conseguiu atingir o seu ponto ótimo em termos de eficiência. Ramos Miguel.
Dados oficiais indicam que uma média anual de cerca de 500 mil alunos desistem de estudar um pouco por todo o país, para além das elevadas taxas de reprovações. Dos cerca de 500 mil de estudantes que anualmente desistem de estudar, 350 mil são do ensino primário. Gina Gibunda é diretora nacional do ensino primário e considera que esta situação é preocupante.
É preocupante porque quando as crianças entram para o sistema e depois desistem tantas, significa que nós ainda não conseguimos atingir o nosso ponto ótimo em termos de eficiência e eficácia do próprio sistema.
As frequentes ausências dos professores, falta de alimentação nas famílias e casamentos prematuros são alguns dos fatores que contribuem para as elevadas taxas de desistência escolar. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai desenvolver este tema na segunda meia hora. E antes do início dessa segunda meia hora, vamos ficar com a música de Carlos Buriti, Macamba. Thank you.
as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, deste 18 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, em Moçambique são 19 horas e 30 minutos, em Angola 18h30, em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, hoje, com a Câmara dos Representantes a preparar-se para votar em reformas do sistema de imigração, a administração Trump defende a separação de filhos de imigrantes indocumentados. A nível internacional, a chanceler alemã Angela Merkel disse que vai manter conversações sobre a imigração com os seus vizinhos da Alemanha, após conservadores da coligação terem dado 2 semanas para fortalecer as leis de asilo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Rádio Comercial na cidade da Praia em Cabo Verde, na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sichanouco em Gabu, na capital Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Pode acompanhar esta emissão de rádio e também notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos na rede social Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat, onde a nossa referência é voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Daniel Brown, na técnica, o Wagner Robert. E quando são 13 horas e 52 minutos aqui em Washington, convido o João Santarita para as notícias.
Com a Câmara dos Representantes a preparar-se para votar em reformas ao sistema de imigração, a administração Trump defendeu a separação de filhos de imigrantes indocumentados. Agentes federais de imigração estão agora a separar famílias que entram nos Estados Unidos ilegalmente e depois pedem asilo político. Cerca de 2 mil menores foram separados das suas famílias num período de 6 semanas em maio. A prática foi condenada pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Zeid Raad al-Hussein, que disse ser inconcebível tentar-se impedir pais de entrarem nos Estados Unidos abusando de crianças. Al-Hussein disse que as pessoas não perdem os seus direitos humanos por atravessarem uma fronteira sem um visto. O Presidente da República deverá reunir-se amanhã com representantes do Partido Republicano para discutir projetos de lei para reformas do sistema de imigração.
A chanceler alemã Angela Merkel disse que vai manter conversações sobre a imigração com os países vizinhos da Alemanha, pois conservadores da coligação governamental têm lhe dado 2 semanas para fortalecer as leis de asilo. Merkel disse que não quer ver a Alemanha impedir refugiados de entrarem no país, mas o ministro do Interior, Horst Schäfer, defendeu uma proibição à imigração, pondo em perigo a coligação governamental. Schäfer quer que sejam impedidos de entrar na Alemanha imigrantes que foram registados noutros países europeus e uma proibição de entrada no país de imigrantes que foram anteriormente expulsos daquele país. Merkel disse que quer alcançar acordos de imigração com outros países europeus na próxima cimeira da União Europeia, isto na próxima semana.
O presidente da companhia de automóveis Audi, Rupert Stadler, foi preso hoje na Alemanha por envolvimento no caso do chamado Dieselgate, escândalo dos motores a diesel do grupo Volkswagen, em que há suspeita de fraude. Um total de 20 pessoas estão sob suspeitas na investigação que apura se os carros do grupo Volkswagen estariam equipados com um software que desativava os controlos de emissões durante a condução regular. A Volkswagen declarou-se culpada nos Estados Unidos e 2 dos seus gerentes estão presos.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, discutiram hoje pelo telefone a desnuclearização da Coreia do Norte. Numa declaração, o ministério russo disse que Lavrov e Pompeo discutiram os esforços para a consolidação dos problemas da Península Coreana. Não foram dados outros pormenores, mas a declaração disse que ambos discutiram também o calendário de contactos políticos entre a Rússia e os Estados Unidos no próximo futuro. No ano passado, ou melhor, no passado dia 10, o presidente russo Vladimir Putin disse estar pronto a encontrar-se com o presidente Donald Trump, afirmando que o encontro poderia realizar-se em Viena.
Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 200 outras ficaram feridas num tremor de terra no oeste do Japão. O tremor, de 6,1 na escala de Richter, foi sentido ao norte da segunda maior cidade do país, Osaka. O tremor causou a queda de paredes e muros, fugas de água e incêndios. Uma rapariga de 9 anos e um homem de 80 anos morreram quando foram soterrados. Um homem de 84 anos morreu depois de ter sido atingido por uma estante que caiu em sua casa. Não foi emitido qualquer aviso de tsunami.
Horas e 36 minutos aqui em Washington. Nos próximos 25 minutos iremos falar da política em Moçambique com a agitação no partido MDM. Falaremos também sobre a qualidade de educação em Moçambique e iremos a Guiné-Bissau, país que debate-se com a crise de combustíveis. 13h36, como havia dito, e agora falemos do MDM. O Movimento Democrático de Moçambique realizou esta segunda-feira 18, na cidade da Beira, em Sofala, a segunda sessão ordinária da Comissão Política para anunciar as cabeças de lista às eleições autárquicas de outubro. Isto acontece no meio de uma ruptura interna, como dizem os analistas. A atualização sobre este assunto com o André Batista.
Já eram conhecidas as candidaturas de Deves Manco pelo município da Beira, Manuel de Araújo por Kelmane, na Zambésia, e Fernando Bismarck, porta-voz do partido na Assembleia da República, por Nampula. Enquanto isso, António Frangulhos anunciou sexta-feira 15 a sua retirada do MDM e Venâncio Manjani, ambos deputados pela terceira força política em Moçambique, recusou ser a cabeça de lista do MDM pelo município de Maputo. A capital, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, com esta atualização sobre o partido MDM, Movimento Democrático de Moçambique, que realizou hoje, na cidade da Beira, a segunda mais importante de Moçambique, a sua segunda sessão ordinária da Comissão Política para anunciar os cabeças de lista às eleições autárquicas de outubro. As eleições serão a 10 de outubro em Moçambique, 13 horas e 57 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Ainda em Moçambique, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano assume que as elevadas taxas de reprovações e de desistência escolar significam que o sistema ainda não conseguiu atingir o seu ponto ótimo em termos de eficiência e eficácia, reporta o Ramos Miguel.
Dados oficiais indicam que uma média anual de cerca de 500 mil alunos desistem de estudar com pouco por todo o país, para além das elevadas taxas de reprovações. A ministra moçambicana da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceição Sortani, diz que o setor precisa de encarar esta realidade com muita seriedade, de modo a que o país possa ter uma educação de qualidade.
As taxas de desistência continuam elevadas. As taxas de reprovações anualmente são altas. Na décima classe, por exemplo, as reprovações nos últimos 5 anos situaram-se, em média, nos 46%. A eficácia escolar é ainda baixa. Os dados existentes mostram que de 2007 a 2016, os alunos que concluem anualmente os 7 anos de escolaridade representam apenas 45,6% em média. E só 30% dos alunos que anualmente ingressam na primeira classe concluem a 7ª classe em 7 anos.
Dos cerca de 500 mil de estudantes que anualmente desistem de estudar, 350 mil são do ensino primário. Gina Gibunda é diretora nacional do ensino primário e considera que esta situação é preocupante.
É preocupante porque quando as crianças entram para o sistema e depois desistem tantas, significa que nós ainda não conseguimos atingir o nosso ponto ótimo em termos de eficiência e eficácia do próprio sistema.
As frequentes ausências dos professores, falta de alimentação nas famílias e casamentos prematuros são alguns dos fatores que contribuem para as elevadas taxas de desistência escolar. Para a professora primária Marta Francisco, os casamentos prematuros,
um fenômeno ligado à pobreza e que grava sobretudo nas zonas rurais, no sentido de que interrompe o sonho das meninas, são a causa principal das desistências.
Os pais dessas crianças persuadem as crianças a terem esses casamentos a fim de dar sustento à sua casa, porque eles não têm condições de sobrevivência e a mãe oferece à sua filha que é para poder ter um casamento a fim de dar o sustento em casa. E como consequências eles estragam a vida das crianças, não é? Porque essas crianças deixam de ir à escola.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, falando de Maputo sobre a situação da educação, com o Ministério a admitir que as elevadas taxas de reprovações e de desistência escolar são um sinónimo de que o sistema ainda não conseguiu atingir o seu ponto ótimo em termos de eficiência e eficácia. Nós estamos presentes na Guiné-Bissau com a rádio PGT e com a rádio Capital FM, isto em Bissau, mas também com a rádio comunitária de Bafatá e a Sinchau Oku em Gabu. E é mesmo para Guiné-Bissau que vamos em termos de reportagem. Nos últimos dias, este país debate-se com a crise de combustível. O Lassana Kassamá reporta que a realidade obrigou os operadores do setor a pressionar o governo a aceder o aumento do preço do combustível no mercado. Lassana.
Não obstante a pressão dos operadores do setor do combustível, o governo mantém-se ainda relutante em aceitar o aumento do preço nas gasolineiras. Uma fonte governamental ligada ao Ministério da Economia e das Finanças afirma que qualquer aumento do preço do combustível, neste momento, vai ter incidência direta na vida das pessoas. A situação é em perspectiva que pode agravar ainda mais o poder de compra da família guineense, sublinha, por outro lado, a fonte para quem este facto deve-se à persistente fraca de campanha de comercialização da castanha de caju. Mas Mamadou Salu Lamba, um dos empresários guineenses ligados ao setor do combustível, insiste na necessidade de aumentar o preço, apontando os motivos.
Guiné-Bissau, neste momento, ainda importa combustível via terrestre, tanto gasóleo.
Neste momento, a Guiné-Bissau importa combustível via terrestre, tanto gasóleo como gasolina. E a época chuvosa complicou as vias de acesso. Assim, os caminhões são obrigados a dar volta. Isso é um custo elevado para nós.
Nós estamos a perder dinheiro, praticamente.
Enquanto isso, as opiniões dos guineenses não se fizeram esperar.
Isso também tem implicações económicas, né? Acreditas que há muitas pessoas que não conseguiram trabalhar esses dias por falta de combustível. Então, um país que se anseia desenvolver, não se pode ter pessoas que não fazem os seus trabalhos.
A situação que estamos a deparar com ele é muito difícil. A questão de não combustível na cidade, sabemos tudo que, nesse momento, se não há combustível, estão a afetar quase toda a classe, não os funcionários, mas os carros de transporte.
Crise de combustível afeta serviços e bens em Bissau, apesar do preço ainda se mantiver, ou seja, $1.26 por litro em gasóleo e em gasolina, $1.286. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, na Guiné-Bissau, isto na África Ocidental. Já estivemos na África Austral, concretamente em Moçambique, mas nós agora recuamos uma vez mais à África Austral para dizer que em Joanesburgo, na África do Sul, onde está o nosso correspondente Simeão Ponguana, que nos diz que os angolanos residentes naquele país, incluindo estudantes, enfrentam dificuldades para enviar ou receber dinheiro de Angola. No que diz respeito aos moçambicanos, 90% fazem transferências de dinheiro, mas não usam o sistema bancário. Entregam a indivíduos um processo que muitas vezes é arriscado. Vamos seguir a reportagem do Simeão Ponguano.
Segundo alguns angolanos, o governo do seu país encerrou agências de remessa de dinheiro antes usadas para enviar dinheiro para seus familiares na África do Sul ou vice-versa. A jovem Teresa Casimiro, que vive na África do Sul há 10 anos, aproveita uma parte do seu tempo de estudante universitária para trabalhar no centro de chamadas telefónicas ou call center de agência de remessa de dinheiro Mukuru, na cidade sul-africana do Cabo, onde lida com clientes de 10 países da região, menos de Angola, o seu país de origem.
Porque o governo de lá não permite isso.
O governo angolano não permite receber dinheiro de fora?
Não. Fecharam o Western Union, fecharam o Barclays Bank, então estamos a depender de cartões.
Para Vitória Maria, estudante de contabilidade financeira, a única alternativa de receber dinheiro dos seus pais a partir de Angola é através de pessoas conhecidas que viajam para a África do Sul.
Normalmente compramos dólares e enviamos para lá.
Como é que você?
Compramos dólares e se por alguém que a gente conhece que está aí para Angola, a gente dá para essa pessoa de confiança e a pessoa faz um crédito.
Muitas agências de remessas de dinheiro que operam na África do Sul desencorajam o uso de portadores físicos ou pessoas para o envio de dinheiro a familiares, considerando ser menos seguro e mais perigoso. Mas no continente africano em geral, poucas pessoas usam o sistema financeiro moderno e convencional e para a circulação de dinheiro. A fragilidade é aproveitada por sindicatos de crime organizado, incluindo grupos islâmicos radicais, para movimentar milhares de milhões de dólares norte-americanos para financiar atividades criminosas ou grupos armados. Dados da agência Mukuru indicam que 90% dos imigrantes moçambicanos na África do Sul, por exemplo, usam pessoas conhecidas ou transportadores rodoviários para enviarem dinheiro aos seus familiares em Moçambique, apesar de haver agências de remessa que operam no país.
Podemos enviar dinheiro em duas formas em Moçambique. Pode ser pela Mcash e pode ser também pela Senda Bank. Aí o cliente decide se quer que a pessoa recebe na Senda Bank ou recebe na Mcash.
Missões diplomáticas e consulares de Moçambique na África do Sul encorajam os imigrantes a usarem agências ou instituições bancárias para o envio de dinheiro aos seus familiares em Moçambique. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Aqui em Washington, na agenda do dia, o debate sobre a imigração. A administração de Trump defende a separação de filhos e pais envolvidos na imigração ilegal. Antes, era uma prática rara. Agora, agentes federais separam de forma rotineira as famílias que procuram asilo ou tentam entrar nos Estados Unidos. Cerca de 2 mil menores estão albergados em unidades como um antigo armazém da Walmart, no Texas, enquanto é decidida a situação de imigração dos seus pais. Um vídeo divulgado pelo governo dos Estados Unidos mostra as condições humanas e já há furor em relação à política de tolerância zero da administração Trump sobre a entrada não autorizada nos Estados Unidos. Isto é horrível. Estamos a levar crianças de 4 meses, eu vi. 2 anos de idade é uma atrocidade, diz um manifestante.
The policy is designed to frighten the parents by taking away their kids, traumatizing the kids.
A política foi concebida para intimidar os pais, tirando-lhes os filhos, traumatizando as crianças. E eles, os agentes federais, pensam que isso será um impedimento para as pessoas pedirem asilo, que é um direito humano básico, diz o arcebispo de Miami, Thomas Venske. O presidente Donald Trump continua a ver o debate sobre a imigração com lentes de segurança pública, mas muitas vezes fazendo referência a estrangeiros que fazem parte de um grupo de malfeitores da América Central.
Thousands of MS-13 gang members who have infiltrated our country so illegally and so violently.
Muitos membros da gang MS-13 que entraram nos Estados Unidos ilegal e violentamente seguem o seu horrível lema: matar, violar e dominar. Dizia o presidente Trump.
Live by their gruesome motto, kill, rape, control.
A Casa Branca insiste que está apenas a seguir a lei. As crianças podem ser rapidamente cuidadas e esta lei foi imposta ao nosso país pelos democratas, diz o presidente Trump.
The children can be taken care of quickly, beautifully and immediately. The Democrats forced that law upon our nation.
Especialistas em imigração e direito dizem que a administração está a interpretar a lei americana de imigração de uma forma diferente de outros governos. Os democratas condenam a política e a lógica de Trump. A líder democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que o mundo reconhece que as pessoas podem pedir asilo, excepto nos Estados Unidos.
In the world, there's a recognition that people can seek asylum. Except apparently not in the United States.
E sobem as emoções numa altura em que a Câmara dos Representantes prepara a votação esta semana de 2 reformas da lei de imigração. O republicano Carlos Curbelo diz que desde o início foi dito que queremos um debate sério e significativo sobre a reforma de imigração e parece que isso está a acontecer pela primeira vez em cerca de uma década.
We said from the beginning we want the House to debate immigration reform in a serious, meaningful way.
As reformas em causa dariam um estatuto legal a milhares de imigrantes indocumentados trazidos para a América quando crianças e facilitariam mudanças radicais na imigração ilegal, incluindo a melhoria de segurança das fronteiras dos Estados Unidos. mas não está claro se haverá votos suficientes para a sua aprovação. Uma escola secundária para meninas no condado de Narok, no Quênia, foi encerrada semana passada por tempo indeterminado, depois de estudantes terem protestado contra o suposto assédio sexual cometido por um funcionário. No início deste mês, outra escola fora fechada depois de um professor ter sido acusado de violência sexual. Os dois incidentes deixam o governo preocupado, disse Samuel Sakale, presidente do Conselho de Educação do Distrito de Narok. A nível central, o Ministério da Educação do Quênia também prometeu medidas para acabar com a violência contra estudantes. A chanceler alemã Angela Merkel disse que vai manter conversações sobre a imigração com os países vizinhos da Alemanha, pois conservadores da coligação governamental terem lhe dado duas semanas para fortalecer as leis de asilo. Merkel disse que não quer ver a Alemanha impedir refugiados de entrar no país, mas o ministro do Interior, Horst Seehofer, defendeu uma proibição à imigração, pondo em perigo a coligação governamental. Seehofer quer que sejam impedidos de entrar na Alemanha imigrantes que foram registados noutros países europeus e uma proibição de entrada no país de imigrantes que foram anteriormente expulsos. Merkel disse que quer alcançar acordos de imigração com outros países da Europa na próxima cimeira do Bloco, isto na próxima semana. Três navios transportando mais de 600 migrantes chegaram durante o fim de semana ao porto espanhol de Valência. As nações do sul da Europa apelam a uma solução para a crise provocada pelas vagas de imigrantes que chegam às suas costas. Este é um trabalho de Slatic Rock e que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Navio Aquarius, assistido pelas embarcações italianas Datilo e Oriona, levaram para a Espanha 629 migrantes que foram recolhidos ao largo da costa líbia e que foram aceitos pela Espanha depois da Itália e da Malta se ter recusado a recebê-los.
Por parte do governo...
Chegadas de domingo, juntaram-se a 930 migrantes que foram salvos pela Guarda Costeira Espanhola no Estreito de Gibraltar. O governo espanhol considera que estas pessoas devem receber acesso por razões humanitárias. As autoridades espanholas sustentam que as pessoas devem receber asilo, segundo a lei espanhola, e a França ofereceu-se para acolher os migrantes que assim o desejem. A Alemanha tem-se mantido silenciosa sobre esta nova onda de migrantes, após a política de acolhimento ter colocado em questão o futuro da liderança da chanceler Angela Merkel. Os países do sul da Europa estão a ficar perturbados pelos enormes índices de pessoas que ali se dirigem e desejam que a União Europeia adota uma política que assegure uma distribuição equitativa. Segundo o primeiro-ministro italiano, considera que devem ser criados centros nos países de origem e de trânsito, sendo assim possível antecipar e acelerar a identificação e os pedidos de asilo. O Papa Francisco apelou os países para chegarem a um acordo e disse que as comunidades devem acolher os desesperados. Pede-se o Papa que os países envolvidos no processo cheguem a um acordo para assegurar com responsabilidade e humanidade a proteção dos que são forçados a deixar o seu país. A lei da União Europeia estipula que os Estados-membros através dos quais entram os que procuram asilo são responsáveis por esse asilo. Isto coloca um pesado fardo nos países mediterrâneos, como a Grécia, Malta e Itália.
A Copa do Mundo de Futebol entra na sua segunda semana. Toda a informação com João Santa Rita.
Na página desportiva, claro está que vamos começar com o Mundial de Futebol. É o tema musical que estavam a ouvir. A começar por um jogo que foi seguido com muita atenção pela Alemanha. Falamos da Suécia-Coreia do Sul. Para os campeões do mundo, a Alemanha, este era um jogo em que o mais conveniente seria um empate. Mas não foi isso que aconteceu. Resultado, Suécia bateu a Coreia do Sul por 1-0. Portanto, agora neste grupo temos Suécia com 3 pontos. México com 3, Alemanha e Coreia do Sul 0, nada nem um para mostrar. No outro jogo de hoje já realizado, Bélgica-Panamá, jogo do grupo G, Bélgica ganhou à vontade 3-0, dois golos de Lukaku do Manchester United. Hoje mais tarde, no mesmo grupo, temos Tunísia-Inglaterra. Tunísia é um dos 5 países africanos nesta competição. Países africanos não vão nada, nada bem. Egito perdeu o primeiro jogo, Marrocos perdeu, Nigéria perdeu. Hoje Tunísia tem à sua frente um adversário difícil, a Inglaterra. Vamos ver como estão os ingleses este ano. Amanhã, outra equipa africana em ação. Senegal contra a Polónia. Vamos agora ver outras notícias do Mundial. O avançado croata Nikola Kalinic foi hoje expulso da seleção. Razão? Recusou-se a entrar em campo aos 85 minutos na vitória da Croácia sobre a Nigéria por 2-0. Disse que tinha dores nas costas. O treinador não acreditou. Mandou-o para casa. A seleção alemã cancelou todos os contactos com os órgãos de informação durante o dia de hoje e treinou à porta fechada. Isto depois da derrota frente ao México por 1-0, fiesta dos mexicanos, fiasco dos alemães. 4 anos depois de terem dado 4 a Portugal, 7 ao Brasil, a Alemanha está em perigo de ir à vida. Linha da frente inexistente, incapaz de furar a disciplinada equipa mexicana, que fez uma primeira parte de luxo, marcou, e depois defendeu bem e sempre perigoso no contra-ataque. Primeira parte do jogo México-Alemanha, foi do melhor futebol que se viu até agora neste Mundial. A notar que depois de vencer a Taça das Confederações e na preparação para o Mundial, nos últimos 6 meses a Alemanha ganhou apenas 1 dos seus 7 jogos de preparação. Os jornais alemães afirmam agora que a Alemanha já passou o seu ponto alto e está em decadência. Jogo com a Suécia no sábado é para ganhar. Quem está também muito mal é a Argentina, sem criatividade, sem profundidade, sem imaginação. Messi, uma sombra de si mesmo, e falhou aquele penalti no empate com a Islândia. Há um golo com a Islândia, é verdade. Porque é que insistem em pôr Messi a marcar penaltis? É algo de profundamente misterioso. Nos últimos 10 penaltis que Messi marcou ao serviço da seleção e do Barcelona, falhou 5. Não, penaltis não é com Messi, toda a gente sabe isso. Brasil também desiludiu no empate frente à Suíça. Há um golo, Sérvia bateu a Costa Rica. O que levanta outra estatística interessante, nos 4 jogos realizados até ontem entre seleções da Europa e da América Latina, os latino-americanos apenas ganharam 1. Portanto, supremacia da Europa.
Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina a partir de Washington, D.C.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E caminhamos para o final desta segunda meia hora de rádio, ainda temos a terceira meia hora. Vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. A separação das famílias constitui o tema em destaque nesta segunda-feira. O New York Times escreve que os dois partidos insistem com Trump para que termine a separação das famílias. O Washington Post apresenta um artigo intitulado "Aumenta a luta em favor das crianças detidas". O principal artigo do Washington Post vai para as reformas na Arábia Saudita. O New York Times escreve que o presidente, guiado pela nostalgia, tenta virar a economia a favor dos Estados Unidos. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina neste momento a nossa transmissão em Onda Média. Amigos, Temos já nos estúdios o Paulo Oliveira, que se prepara para tomar as rédeas da terceira e última parte desta emissão vespertina. De mim, Amâncio Miguel, um grande abraço e uma ótima noite de segunda-feira.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 34 graus Celsius. A partir de agora, o microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Dan Brown, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Tema do dia, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos prepara a reforma da imigração. Presidente da Audi, detido na Alemanha, 18 de junho de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Boa noite uma vez mais. Todos notam em Angola que a liberdade de imprensa conheceu uma abertura de grande desde que João Lourenço assumiu a presidência. Mas agora o partido no poder, o MPLA, veio a público denunciar um programa de televisão. O Venâncio Rodrigues diz que o MPLA manifestou-se particularmente agastado com o novo programa informativo emitido pela estação de televisão privada TV Zimbo, denominado Fala Angola. Voltado para a crítica social, denúncias de casos de corrupção, abuso de poder e de impunidade. Venâncio.
Numa nota publicada na sua página online, o Partido no Poder considera que o programa está transformado num tribunal à hasta pública e palco de exposição gratuita da vida privada de outrem. Na nota, o MPLA, que apelida de excêntrico e polêmico o apresentador Salu Gonçalves, considera que o programa está a instigar a desobediência, a transformar-se num ensaio para a desvirtualização da coesão social e de assumir um papel como se de um órgão de soberania se tratasse. A direção da TV Zimbo ainda não se pronunciou sobre a posição do partido no poder. Numa entrevista ao jornal O País, o conhecido radialista Salomão Bernardo Gonçalves, Salu Gonçalves, disse este fim de semana que o programa informativo Fala Angola pretende alertar as entidades de direito sobre os problemas por que as pessoas passam. Salu Gonçalves garantiu que as pessoas devem esperar do programa Fala Angola uma cobrança que começa no cidadão e termina nos dirigentes a quem a população depositou o voto. Para o jornalista Elide Manuel, a postura do MPLA resulta do facto de querer continuar a controlar a comunicação social. Elide Manuel disse que a atitude do partido no poder é uma intromissão nos assuntos que são da competência da entidade reguladora da comunicação social angolana.
Se o MPLA eventualmente sentisse prejudicado, deveria recorrer ao direito de resposta e de reclamação que está consagrado na lei de imprensa. Poderia, nestes moldes, manifestar o seu desagrado. Por outro lado, também poderia ir por outra via, se não quisesse, portanto, exercer o direito de resposta de reclamação, bem podia também fechar-se junto à ERC, a imagem do partido de governo, que lá estaria beliscada, ou tinha sido beliscada. Isto só revela que o MPLA nunca quis perder o controlo da comunicação social.
O seu turno, o jornalista Alexandre Solondo considera que a TV Zimbo quiser manter o programa, tem de estar inspirado mais na realidade angolana e amenizar os seus conteúdos, tendo em conta a sensibilidade de alguns dirigentes do MPLA para com a crítica.
O MPLA está a dizer que moral tem o Salu, ele é nosso pupilo, cresceu nas nossas hostes,
deve ter beneficiado e, portanto, há uma espécie de moral da parte do MPLA em puxar as orelhas do Salu Gonçalves. O Salu inspira-se no modelo de jornalismo brasileiro, que tem destinatários que acolhem aquele tipo de linguagem, e então ele precisa de equilibrar, adaptar-se um bocadinho mais à realidade em Angola. E, por outro lado, nós vendo as coisas fora do MPLA, é uma espécie de tirar de garras da parte do MPLA que não se mostra muito tolerante a esse tipo de ataque, se quiser.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estudo em Washington, na Voz da América em português, passagem para a economia com o Guido Álvaro Lugero Andrade.
E na nossa habitual revista económica, começamos em Angola. A agência de notação financeira Moody's considerou hoje que as necessidades de financiamento e os riscos de liquidez em moeda estrangeira são os principais desafios do país, do ponto de vista da análise de qualidade do crédito. Para além das necessidades de financiamento, que vão levar a dívida face ao produto interno bruto, para 73% este ano, a Moody's diz que a subida dos juros continua a consumir mais receitas e alerta que o serviço da dívida é altamente vulnerável a desvalorizações adicionais da moeda, o que é ainda mais preocupante, porque grande parte da dívida está ligada ao estrangeiro. Ainda em Angola, o Fundo Monetário Internacional recomendou ao governo duplicar o preço do litro de gasolina e de gasóleo em 8 meses para eliminar os subsídios que atribui à petrolífera estatal Sonangol para manter os preços baixos. O Banco Sol deverá ser a próxima instituição financeira angolana a estabelecer uma filial em Portugal para captar financiamentos externos para o mercado nacional, anunciou hoje a administração. O Sol é o 5º maior banco angolano, com 250 agências e 16 centros empresariais em todo o país e um volume de crédito a clientes de 750 milhões de dólares. Em Moçambique foi lançado o projeto de apoio à cadeia de valor do caju, uma continuidade de um projeto de apoio à reativação do caju que foi implementado de 2000 a 2007. A iniciativa visa desenvolver a competitividade e durabilidade económica, ambiental, social e estrutural dos produtores de caju para facilitar a inserção no comércio internacional. O financiamento é de 2 milhões de dólares. A Cabo Verde Telecom, a maior empresa de telecomunicações do país, vai entrar na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores de Cabo Verde, criada em maio de 1998, tem uma capitalização de perto de 600 milhões de dólares, 4 empresas cotadas e outras que emitem obrigações. A Google vai investir 550 milhões de dólares no grupo chinês de comércio eletrónico JD.com como parte dos esforços da companhia americana em ampliar a presença em mercados asiáticos. As duas empresas descreveram o investimento como parte de uma parceria mais ampla que incluirá a promoção dos produtos da JD.com no serviço de vendas do Google. As empresas afirmaram que o acordo vai unir o alcance de mercado e a análise de dados do Google com a experiência em logística e gestão da JD.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos a mais um Top 10 da Voz da América. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui, as notícias do showbiz também, e ao meu lado
está Ana Guedes, que ainda não começou a cantar.
Ainda não, mas vai. Eu sou Mara de La Salete e do outro lado temos o DJ UPS, ou Dan Brown, para os amigos.
Um dia eu só
brilhou diferente para mim. Fui envolvido no teu jeito e tudo começou assim. Vi verdade e fantasia no mundo de magia. Vi diante dos meus olhos o que só nos sonhos via. Sei lá, o teu modo de ser contagia toda a gente com sim algo para dizer. Não se fala quando deve.
Notícias relâmpago, os 30 Seconds to Mars lançaram um novo videoclipe da música Rescue Me, pouco depois do guitarrista Tom Milosevic ter confirmado que está de saída da banda após 15 anos.
Como é bonito ter-te aqui perto de mim, deitada no meu peito, alegre, vendo-te sorrir. A felicidade entre o meu coração, é tanta emoção que não sinto os pés no chão. Love, amar-te fácil porque tu também me amas. Dois corações em chamas, és do meu anjo da
guarda. Ana, está a gostar desta música?
Exatamente, estamos aqui numa boa batida e isto são uns calibrados, não
é? É, Ana, te amo dos angolanos calibrados, Anselmo Ralph e Pignello.
E é um pedido que nos foi enviado pelo Aldi Alfredo Duda. E é melhor fazer então como Alfredo Duda, né? Envia o teu pedido para o nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584. E Shawn Mendes lançou mais um videoclipe do seu bem-sucedido terceiro álbum.
Nervous está no disco que leva apenas o nome do cantor e ganhou um vídeo simples e divertido.
A faixa foi composta pelo artista em parceria com a cantora Julia Michaels e o produtor Scott Harris e é marcada pela guitarra funk com nítida influência de Prince.
Couple blocks to your apartment, you told me to come inside, got me staring in your eyes, and I'm not usually like this, but I like what you're doing to me.
E o Top 10 americano da Voz da América toca as músicas que queres ouvir. Basta pedir para o WhatsApp mais um 908-652-4584. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook, basta escrever VOA Português.
Live It Up é a música que estamos a ouvir neste momento.
E é o hino oficial do Mundial de Futebol da Rússia, cantado a três: Will Smith, Nicky Jam e Ira Streppi.
No vídeo há as participações de Cristiano Ronaldo, Neymar e Ronaldinho Gaúcho.
Every nation under the sun, elevating their favorite sign when he hit and grind. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here.
Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation, now that is my gift. Run like a champion and win like a king.
Este é o Top 10 americano da Voz da América com Ana Guedes,
Mara Lassalete
e o DJ UPS.
Dan Brown na música. O décimo lugar desta semana é The Middle, de Zed, Maren Morris e Grey desceu só 5 posições.
And houses to run and dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind.
E Ana já estava aqui a cantar In The Middle. É música que fica no ouvido, com certeza.
Claro que fica, Mara. E este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. A Voa está também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
Faz como o Adi Alfredo, Duda e pede a música que queres ouvir. O número do WhatsApp é mais um 908-652-4584.
Jared Higgins, mais conhecido por Juice.
Juicy World.
Juicy World. Eles arranjam cada nome. É um rapper americano de Calumet Park, que fica Illinois.
Ele é uma das novidades deste top 10 americano. Está em nono com a música Lucid Dreams.
I take prescriptions to make me feel okay. I know it's all in my head.
She could get menacing, frightening. Find help. Sometimes I scare myself.
E em oitavo lugar, uma nova entrada bem aquente e diretamente tonada para o número 8. É Yikes, de Kanye West, do álbum Ye. Na tabela dos álbuns mais vendidos, e é o número 1 entre os 200 álbuns da lista.
E esse foi outro recorde West, Ana.
O seu álbum mal entrou para o mercado, foi diretamente para o primeiro lugar, e para melhorar as coisas, para o rapper, este é o seu oitavo álbum que conquista, pela oitava vez consecutiva,
o primeiro lugar dos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos da América.
Na tabela das músicas mais ouvidas, Yikes é o oitavo.
Segue-nos no Instagram, Twitter e Facebook, basta escrever Voa Português.
A Childish Gambino criou uma onda depois de This Is America, veio This Nigeria, também já há This Ghana e This Africa. E há também na brincadeira This Is Brazil, Mayra.
Uma bela brincadeira, não vamos falar aqui dela. Todas estas versões são inspiradas na original, com o objetivo de criticar as sociedades em que os seus autores vivem.
This Is America está no top 10 americano, em sétimo lugar, registrou uma descida de 3 posições.
Buddha, da britânica Ella May, subiu 2 posições.
E ela já tem agenda de concertos marcada para os Estados Unidos e agosto foi o mês que ela escolheu.
Vai atuar aqui perto, Ana, em Baltimore, a 11 de agosto.
Vamos ouvir o 6º lugar, Buddha, de Ella May.
You control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me. Ooh, no, I'll never get over you until I find something new. They get me high like you do. Beat it out of.
O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com e o nosso WhatsApp é +1 908-652-4584. Repito, +1 908-652-4584.
The Middle tinha o 5º lugar, mas com tantas mudanças no top, a 5ª posição pertence agora ao God's Plan de Drake.
I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story that was different with me. God's plan, God's plan. I go hard on Southside G, yeah, right. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing and they wishing on me.
bad things. It's a lot of bad things.
It's a lot of bad things, de facto, coisas más que aconteceram ao Drake, que caiu várias posições. Envia as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais 1908-652-4584.
Ana, já dizia o outro, não se pode estar em cima todos os dias, não é? Não se pode ganhar todas. Mas, para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa, o endereço é www.voaportugues.com. Na semana passada falamos desta música, mas estava fora do top, pelo menos fora das 10.
Estava
mais
na lista das músicas novas, tem 2 semanas no mercado e entre as 100 mais ouvidas da semana passada era o número 94. E agora?
Este foi o maior salto da semana. Do 94 para as 10 mais, a música Girls Like You dos Maroon 5 com participação de Cardi B é agora a 4ª posição.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. Noise when you're real, if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls, I'm thinking more of white horse than the cat. I need you right here, so
I like diamonds, I like studded, I like shining, I like million dollar deals with my pants.
I like it like that, né? Assim, de Maroon 5 com Cardi B para Cardi B.
É verdade, a irreverente Cardi B que não leva desaforo para casa, Ana. Já vamos ver porquê.
É que depois das críticas no Instagram por causa de um vídeo em que o seu noivo Offset está a fumar ao seu lado, Cardi B deixou um recado às almas preocupadas.
E esta é a frase. Já que vocês se importam tanto com o meu bebê, mandem-me fraldas e fórmula infantil.
Sem papas na língua. Então, vamos ao terceiro lugar do Top 10 americano da Voz da América, que é...
Cardi B com I Like It, subiu 4 posições.
Louisiana, murder on the beat.
Nice for What, The Drake, esteve em primeiro lugar por várias semanas. Dizemos mesmo, esteve por várias semanas.
O seu videoclipe conta apenas com mulheres e todas elas com grande impacto nas artes. Ana.
Tiffany Haddish, Chase Ellis Ross, Olivia Wilde, Misty Copeland, Emma Roberts, entre muitas outras.
Nice for What está há 9 semanas no Top 10. É o nosso número 2. With your phone out, snapping like you Fabo. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. This is your life, bro.
That's a real one in your reflection. Without a follow, without a mission. You really piping up on these.
Nice for What, the Drake. O Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos, mas também toca uma música pedida por ti. Há 15 semanas na tabela das 10 mais ouvidas, Psycho de Post Malone tem subido devagar, mas muito bem e seguramente.
É verdade, Ana, destronou Nice for What, the Drake, que tinha o primeiro lugar na semana passada. E agora é o primeiro lugar, é Cycles.
Mas antes de ouvirmos, vamos despedir-nos, não é?
Vamos, Ana, vamos. Vamos despedir-nos e vamos desejar, assim, uma...
Boa semana.
É, e muitos bons jogos para quem está a seguir o Mundial, não é? Pronto, olha, que ganhe a vossa equipa, mas que a vossa equipa seja a mesma que a minha.
Já agora só com a tua, não? Também tem que ser a mesma equipa que a nossa. E pronto, com você, Vanna Guedes,
Mayra de La Salette, DJ UPS,
Dan Brown. Até para a semana.
We gon' hit Rodeo, Dollar Valentino, we gon' hit Pico, take you where I'm from.
Espaço para as notícias do dia, com a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a preparar-se para votar em reformas ao sistema de imigração. A administração Trump defendeu a separação de filhos de imigrantes indocumentados. Agentes federais da imigração estão agora a separar famílias que entram nos Estados Unidos ilegalmente e depois pedem asilo político. Cerca de 2 mil menores foram separados das suas famílias num período de 6 semanas no mês de maio. A prática foi condenada pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Ziad Al-Hussein, que disse ser inconcebível tentar-se impedir pais de entrarem nos Estados Unidos abusando de crianças. Al-Hussein afirmou que as pessoas não perdem os seus direitos humanos por atravessarem uma fronteira sem um visto. O Presidente Donald Trump deverá reunir-se amanhã com representantes do Partido Republicano para discutir projetos de lei para as reformas do sistema de imigração. A chanceler alemã Angela Merkel disse que vai manter conversações sobre a imigração com os países vizinhos da Alemanha após conservadores da coligação governamental terem lhe dado 2 semanas para fortalecer as leis de asilo. Merkel disse que não quer ver a Alemanha a impedir refugiados de entrarem no país, mas o ministro do Interior, Horst Schäfer, defendeu uma proibição à imigração pondo em perigo a coligação governamental. Schäfer disse que quer que sejam impedidos de entrar na Alemanha imigrantes que foram registados noutros países europeus e uma proibição de entrada no país de imigrantes que foram anteriormente expulsos do país. Merkel indicou que quer alcançar acordos de imigração com outros países europeus na próxima Cimeira da União Europeia, na próxima semana. O presidente da Audi foi preso hoje na Alemanha por envolvimento no caso de Dieselgate, o escândalo dos motores a diesel do grupo Volkswagen, em que há suspeita de fraude. Um total de 20 pessoas estão sob suspeita de investigação, que por isso que os carros do grupo Volkswagen estarão equipados com software que desativava os controles de emissão durante a condução regular. A Volkswagen declarou-se culpada aqui nos Estados Unidos e 2 dos seus gerentes encontram-se presos. O ministro dos Estrangeiros russo e o secretário de Estado americano Mike Pompeo discutiram hoje por telefone a desnuclearização da Coreia do Norte. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos expressaram profunda preocupação uma vez mais sobre a detenção da conhecida advogada de direitos humanos Nasrin Sotoudeh. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, indicou numa declaração escrita que Sotoudeh foi detida em sua casa a 13 de junho e levada para a prisão Evan, cadeia que o Departamento do Tesouro americano designou o mês passado pelo envolvimento iraniano nos abusos dos direitos humanos. O marido Sotoudeh, Reza Kadan, indicou à agência de notícias dos estudantes iranianos que os agentes que detiveram indicaram que devia começar a cumprir uma sentença de 5 anos, mas que nem ele nem a sua esposa tinham sido informados sobre o crime que ela teria alegadamente cometido. Sotoudeh, que tinha anteriormente passado 3 anos na cadeia sob a suposta acusação de segurança, é uma das mais conhecidas defensoras dos direitos humanos no Irã. Os seus clientes incluem dissidentes políticos, como o laureado com o Nobel Shirin Ebadi, membro da comunidade Bahá'í, bem como mulheres e crianças abusadas. Em 2012, recebeu o prestigiado Prémio Sakharov do Parlamento Europeu pela dedicação aos direitos humanos e à liberdade de pensamento. Nas semanas e meses recentes, Sotoudeh falou de uma variedade de assuntos. Criticou o sistema judicial iraniano pela decisão de permitir a um indivíduo acusado de crimes contra a segurança de escolher um advogado de defesa de uma lista aprovada pelo governo. Representou várias mulheres que foram detidas por protestarem pacificamente contra o uso obrigatório do hijab. Desde janeiro, dezenas de mulheres no Irã foram detidas por removerem o hijab em público. A porta-voz Nauert destacou que Sotoudeh passou os últimos anos a ser importunada pelo regime iraniano por ousar defender os direitos dos iranianos. Observadores dos direitos humanos anunciaram igualmente a detenção de Sotoudeh. A Amnistia Internacional referiu-se como sendo um ataque ultrajante contra uma defensora dos direitos humanos. A Human Rights Watch classificou do campeão pela incansável defesa dos direitos do povo iraniano. A porta-voz do Departamento de Estado na Oeste referiu que os Estados Unidos aplaudem a bravura e a luta pelas vítimas do regime. apelamos às autoridades iranianas para a libertarem de imediato, bem como a centenas de outras que se encontram detidas, simplesmente por expressarem os seus pontos de vista e o desejo de uma vida melhor. Foi um editorial feito em dois pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América desta segunda-feira, dia 18 de junho de 2018, chega agora ao fim. Andam todos quantos prepararam apresentar o programa. Se Sérgio Rodrigues, boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.